Luiz Pinguelli Rosa é o nosso entrevistado de hoje. Ele é físico e professor da UFRJ. Foi presidente da Eletrobras, atua em pesquisa sobre planejamento energético com diversas experiências anteriores em engenharia nuclear. Nessa entrevista, para a repórter Denise Lourenço, ele fala sobre a bomba nuclear e quais os riscos nos dias de hoje. Ele comenta também a situação da energia nuclear no Brasil.
Professor, a imagem daquele cogumelo explodindo em Hiroshima e Nagasaki marcou a memória coletiva da humanidade. Nós sabemos que a bomba atômica é algo terrível. O senhor pode explicar para a gente, de uma forma bem simples, o que é a bomba atômica?
A bomba atômica, melhor chamada de bomba nuclear, é devido a reações nucleares como a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de um núcleo pesado, como o urânio. Em particular, o isótopo 235 do urânio. E a bomba de fusão nuclear é devido à junção de dois núcleos atômicos. Aí há uma série de possibilidades de núcleos leves, incluindo o hidrogênio, o hélio, o trítio, enfim, há alguns núcleos leves que podem, sob condições muito especiais, se fundirem. Nos dois casos, na fissão e na fusão, ocorre a transformação de uma parte da massa inicial em energia, numa proporção fabulosa, que foi prevista pela teoria da relatividade do Einstein.
Sim.
E essa força da explosão vem devido a essa transformação. Uma pequenina quantidade de massa se transforma numa quantidade imensa de energia. As bombas atuais, todas elas, dos países armados, substancialmente, ou seja, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra, a França, esses países têm todos bombas de hidrogênio. E há outros países que ainda devem ter bombas de urânio ou plutônio, que são a Índia, Israel, a Coreia do Norte, são países com bombas de poder menor, porque a de hidrogênio é muito mais potente.
Professor, então, dado que o Reino Unido, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a França, a Índia, o Paquistão e até Israel possuem a tecnologia da bomba nuclear, você acha que a humanidade corre o risco real de reviver o episódio de Hiroshima e Nagasaki?
Corre, num prazo muito longo. Eu acho que era preciso a conscientização política dos países para a eliminação da bomba nuclear.
E quais seriam, professor, hoje as consequências de uma explosão de uma bomba nuclear?
Seriam muito maiores do que aquela de Hiroshima e de Nagasaki, porque a potência das bombas de hoje é mais de 1000 vezes maior do que aquela. Então, ela poderia destruir grande parte de uma grande metrópole, como Nova York ou Moscou, ou, enfim, e o número de mortes poderia subir muito acima de 100 mil que morreram em poucos segundos em Hiroshima, para 1 milhão, 2 milhões, dependendo do local onde se explodisse a bomba ou da quantidade de bombas. Isso seria uma tragédia. E por isso os países não ousam usá-la. Então a bomba nuclear, por enquanto, é uma bomba de dissuasão. Ela não é para ser usada. Essa é a doutrina. Não é para ser usada, porque destrói e permite uma retaliação que destrói quem usa. Há bombas menores hoje, chamadas bombas táticas, que pretensamente são para operações terrestres, mas nunca uma bomba desse tipo foi usada. Essas bombas táticas que teriam uma potência menor, com uma destruição menor. Mas, de qualquer modo, é muito problemático. Você jogar uma bomba dessa, a radioatividade vai se espalhar na área e as operações terrestres não podem ser feitas naquela área. Então há uma contradição na chamada bomba tática, que seriam bombas nucleares menores do que essas do que eu falei.
Professor, e dá para confiar nesses acordos internacionais como esses acordos firmados entre os Estados Unidos e o Irã?
O Irã já era inspecionado pela Agência de Energia Atômica mesmo antes deste acordo. E agora o Irã assume uma série de compromissos e será fiscalizado. Eu não acredito que o Irã seja a maior ameaça do uso da bomba no mundo. Por exemplo, eu acho Israel um país muito mais agressivo do que o Irã. Então, eu acho que um dos problemas do uso da bomba nuclear é o fato de Israel ser armado de bomba nuclear e ser um país muito agressivo e ameaçado ao mesmo tempo, né? O conflito árabe-israelense já vem de muitas décadas.
Sim. E aqui no Brasil, agora eu queria falar um pouquinho dos programas do Brasil. O episódio do Césio 137 em Goiânia, essa lamentável ocorrência, né, da machadada de um aparelho de raio-x, representa para a gente a maior calamidade ocorrida em energia nuclear aqui no nosso país. Teve avanço em relação ao descarte de aparelhos de raio-x e demais lixos radioativos?
O caso do Césio não dependeu de aparelhos de raio-x, e sim de uma bomba de Césio, que é um material muito radioativo, produzido nos reatores nucleares. É um material que emite partículas e que são usadas para bombardear tumores cancerígenos. E foi abandonada uma bomba dessa num hospital abandonado também, e catadores de ferro velho pegaram, partiram a bomba de Césio, e o Césio, que é um pozinho brilhante, foi dado até de presente para a criança que colocou na boca a mão suja do pozinho e morreu. E algumas pessoas morreram em Goiânia por causa disso. Isso foi um absurdo.
A gente tem alguma política de descarte hoje para esse tipo de lixo, professor?
Tem. A Comissão Nacional de Energia Nuclear regulamenta o uso desses equipamentos médicos e que exigem muito cuidado. Por exemplo, nunca deveria ter sido abandonada uma bomba de Césio. Os donos dos hospitais foram processados, mas que eu saiba, não foram condenados, lamentavelmente, porque eles eram responsáveis por deixar aquele objeto perigosíssimo abandonado. É preciso dar uma destinação de lixos especiais a esses materiais, recolhidos e guardados sob guarda de algum sistema, inclusive para impedir que pessoas toquem neles ou se aproximem deles. Isso no Brasil não é devidamente feito. Há muitas falhas.
E como anda Angra dos Reis? O descarte do lixo atômico é seguro?
O reator de Angra 1 e 2 funciona, e funciona até bem em termos de geração elétrica. O reator de Angra 3 tem a obra em andamento e está envolvido nesse caso de corrupção aí, apontado na chamada Operação Lava Jato. Eu acredito que a obra esteja parada neste momento ou andando em passo de cágado. O descarte do material radioativo do reator tem duas categorias. A de material de baixa e de média atividade é guardado provisoriamente em galpões próximo ao reator, no próprio terreno da usina em Angra. E os materiais de alta radioatividade, que no fundo é o que resta do combustível nuclear depois de usado, fica depositado num poço de água, numa piscina funda, no prédio ao lado do reator. Não há destino para esse material decidido. No caso do material de baixa e média, é possível fazer um repositório ao estilo do que foi feito próximo de Goiânia, numa localidade chamada Abadia, onde se colocou os restos do Césio e do que foi contaminado pelo Césio. Isso é possível fazer por lixo de baixa e média atividade, mas não se fez. Ele está lá nos galpões. E para o lixo de alta atividade, não há uma decisão tecnicamente consensual do que fazer com ele. Ele vai ficando na piscina do lado do reator.
Sim. E na sua opinião, ele está cumprindo a missão para a qual ele foi desenhado, o Programa Nuclear Brasileiro?
Eu não saberia responder com facilidade, porque qual é a missão do Programa Nuclear Brasileiro? Ele já teve um período meio nebuloso, quando se pretendeu fazer uma explosão nuclear na base de Cachimbo, no Pará, e isso foi denunciado e foi abandonado o projeto. Isso foi lá entre os governos Sarney e Collor. E deve-se dar o mérito ao presidente Collor, que mandou encerrar esse projeto e que hoje é proibido pela Constituição brasileira. E não acredito que haja nenhuma atividade nessa direção mais, né? O que tem é a ideia de um submarino nuclear.
Sim.
Um projeto da Marinha que está em andamento, também muito lento, e que teria um reator nuclear para propulsão do navio, mas não para bomba.
Professor, agora uma última questão. Quando a pesquisa de laboratório se transforma em uma arma aniquiladora de cidades inteiras, nós, leigos, pensamos que os cientistas se ressentem. Como que você vê essa questão?
A bomba nuclear foi uma ideia dos maiores cientistas da época, incluindo o próprio Einstein, entre eles, que foi quem conduziu esses cientistas à presença do presidente Roosevelt para convencê-lo a desenvolver o projeto chamado Manhattan, que foi o projeto da primeira bomba nuclear que foi utilizado contra o Japão. Na realidade, esses cientistas tinham medo de que a Alemanha estivesse desenvolvendo a bomba. A Alemanha tinha condições de fazê-lo, mas não fez. E acabou que, quando eles conseguiram ter a bomba nos Estados Unidos, a Alemanha já tinha se rendido. E aí resolveu-se usá-la contra o Japão, que foi, a meu ver, um absurdo, porque o Japão não tinha mais condições de vencer a guerra. Ele fatalmente seria derrotado, isolado, sem a Alemanha aliada dele. Então a bomba foi usada abrindo a Guerra Fria. Na realidade, foi uma demonstração de força norte-americana e que matou tanto os japoneses. Mas a verdade, a barbárie da guerra não se reduz à bomba nuclear. O bombardeio de Tóquio foi feito por aviões com bombas comuns e matou um número idêntico de pessoas. Então a guerra é a barbárie e a bomba nuclear é o cúmulo da barbárie. Infelizmente, foram os cientistas que quiseram fazer a bomba e tinham razão para isso, impedir a Alemanha de ganhar a guerra, porque eles achavam que a Alemanha estava fazendo a bomba. E se fosse julgado em cima de Nova York, provavelmente os alemães ganhariam a guerra. E os alemães significavam o nazismo, uma das maiores barbáries da história da humanidade.
Você também pode conferir uma versão dessa entrevista com o físico e professor Luiz Pinguelli Rosa na revista Consciência de setembro, que tem como tema os 70 anos da bomba atômica. Acesse www.consciencia.br.